Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores.
El blanco vive en su casa de madera con balcón. El negro en rancho de paja en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro.
Muy buenos dias, América Latina. Está no ar mais uma edição do Soy Loco Por Ti, seu programa de música, cultura, política latino-americana, toda segunda-feira, de 11 ao meio-dia, aqui na Universitária FM. Toda semana trazemos um programa temático, preparado com todo carinho pela nossa equipe plurinacional. Hoje temos escolhido o extrativismo na América Latina. Petróleo, mineração, monocultivos. Quais são os efeitos dos grandes projetos para a sociedade e para o meio ambiente do nosso continente? Isso é o que a gente vai abordar aí com algumas músicas e também com uma conversa aqui com a Júlia Castro, mestrando em Ciências Sociais e integrante do Organon, que é o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão aqui da UFES. Você tem a companhia minha aqui na locução, Vitor Taveira. Bom dia, Júlia.
Fala aí.
Bom dia, gente. Quero agradecer o convite e a rádio por abrir espaço para a gente debater um tema tão importante.
Pois é. E essa semana também tem muitos eventos aí que você vai poder acompanhar. Acompanhe o programa também no facebook.com/programa Soy Loco Por Ti. Bom, o tema de hoje, né? Hoje, dia 7, tem a ver também um pouco com a data do dia 5 de novembro, que acabou de, né, acontecer nesse sábado, que é a comemoração, né, como dizem em espanhol, que na verdade em português não vale, né, essa... Na verdade é uma lembrança do aniversário de um ano do crime socioambiental, né, originado com o rompimento das barragens lá em Mariana, da mineradora Samarco, que causou uma grande tragédia que chegou até o Espírito Santo, né, pelo Rio Doce e até o nosso oceano. E então nós vamos começar ouvindo essa canção Cacimba de Mágoa, uma canção muito linda do Fala Mansa, junto com Gabriel Pensador, em homenagem aos povos afetados aí por esse crime. Vamos ouvir o som.
O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana.
Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília. Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias. Quantos pescadores sem redes e sem canoas. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas. Quantas pessoas sem rumo, como canoas sem remos. Ou pescadores sem linhas e sem anzóis. Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome. Quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz. Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José. Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer. Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem. Ele era filho de alguém e tinha filho e mulher. Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa. Parece que essas pessoas já nascem mortas. E pra quem olha de longe, passando sempre por cima, parece que essas pessoas não têm valor. São tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas, sobrevivendo, sentindo tristeza e dor.
Quem nunca viu a sorte pensar que ela não vem e enche a cacimba de mágoa. E hoje me abraça forte, corta esse mal, planta o bem, transforma a lágrima em água. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana.
Quem
olha assim lá do alto ou na TV em segundos. Às vezes vê todo mundo, mas não enxerga ninguém. E não enxerga a nobreza de quem tem pouco, mas ama. De quem defende o que ama e valoriza o que tem. Antônio, Kátia, Rodrigo, Maurício, Flávio e Thaís trabalham feito formigas, têm uma vida feliz. Sabem o valor da amizade e da pureza, da natureza e da água, fonte da vida. Conhecem os bichos e plantas e como o galo que canta. Levantam todos os dias com energia e com a cabeça erguida. Mas vem a lama e descaso sem cerimônia, envenenando o futuro e o presente, como se faz desde sempre na Amazônia, nas nossas praias e rios impunemente. Mas o veneno e o atraso, disfarçado de progresso, que apodrece a nossa fonte, a nossa voz, não nos faz tirar os olhos do horizonte, nem polui a esperança que nasce dentro de nós. É quando a lágrima no rosto a gente enxuga e segue em frente, persistente como as tartarugas e as baleias. E nessa lama nasce a flor que a gente rega com o amor que corre dentro do sangue nas nossas veias.
Quem nunca viu a sorte pensar que ela não vem e enche a cacimba de mágoa. E hoje me abraça forte, guarda esse mal pro outro bem, transforma lágrima em água. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce de Regência Mariana. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce de Regência Mariana.
Soy loco por ti.
É, você ouviu aí o som do Gabriel Pensador com Fala Mansa, Cacimba de Mágoas, de Regência Mariana. Estamos aqui com a Júlia Castro, que acabou de voltar lá de Mariana. Ela participou da jornada, né, de um ano, do rompimento das barragens. E pedi para a Júlia que você contar um pouco para a gente dessa experiência de estar lá mais uma vez, de poder ouvir as pessoas afetadas e que balanço o pessoal está fazendo lá desse um ano. Quer dizer, o que ficou, o que resta aí?
Ok. Bom, uma missão muito grande, né? Fazer esse balanço, assim. Tem muita coisa acontecendo. Eu fui para Mariana. Tiveram várias atividades, na verdade, né? Teve a caravana do MAB, que saiu de Regência e termina lá em Mariana. Foram a Bento Rodrigues, teve diversos atos ao longo do caminho. Na verdade, não pude participar da caravana, né? Mas eu fui a Ouro Preto, que eu participei de um seminário que se dedicou a fazer esse balanço, né? De um ano do rompimento. E, bom, diversos pesquisadores, as instituições lá, o Ministério Público, teve uma mesa também de atingidos, dos próprios atingidos, diversos territórios, assim, da América Latina, que foram lá falar sobre o processo de resistência nos territórios deles. E, bom, são diversas visões, né? E acho que é importante falar, assim, que os impactos, eles são difíceis de ser quantificados, né? Quando a gente fica muito refém, às vezes, dos laudos, contralaudos, muito institucionais, assim. A realidade que as pessoas estão vivendo, às vezes, não se reflete ali na...
A própria contaminação, ela é difícil identificar, né? Quer dizer, ela se dispersa, né? E nos casos da mineração também, né? Quando você contamina a água, enfim, é muito difícil identificar, né?
Exatamente. E a gente também fica muito refém da... Quem está fazendo esses laudos, quem está fazendo esses cadastros dos dos pescadores, assim, né? Não entende as dinâmicas ali daquelas pessoas, né? Naqueles territórios, assim. Não entende que, às vezes, o pescador, ele não só pesca, mas ele faz outras atividades, assim. E aí, às vezes, esse cara que, sei lá, trabalha numa obra, mas é pescador também, ele acaba não entrando, assim, porque a empresa não consegue entender, né, que as dinâmicas são diferentes, assim, né, nos territórios. E a gente fica muito refém dessa coisa muito institucional mesmo, né?
E de um ano para cá, o que as pessoas estão falando, assim? Porque foram prometidos muitas coisas, né? Uma reparação dos danos e tal, e como é que eles avaliam, tanto no tema social como no ambiental, né?
Sim. É, na verdade, é bem complexo, assim, porque é como é algo, proporções, assim, não esperadas, e um ano ainda parece um estado de inércia, assim, sabe? É muito difícil, tá? Diversas disputas, assim mesmo, né? Que de se constatar a proporção mesmo dos impactos, de entender quem são os afetados por isso. E sempre, todo dia, né, uma notícia diferente de algum conflito que acontece em relação a isso, né? De realmente não saber quantificar as coisas que não são quantificáveis, né? E, enfim.
Tá, obrigado, Júlia. É, nós temos um informe aqui também, especial dessa semana, que vai acontecer um evento multicultural, aí um evento com várias diferentes manifestações artísticas, que é o Soul Black Latino. Está a 13ª edição do Soul Black, e pela primeira vez vai render uma homenagem à América Latina. Então vai ter música afro-latina rolando, com discotecagem do Fábio Carvalho, organizador do evento. Eu também vou estar lá botando um som. E vai ter arte feita ao vivo, lançamento de livro, venda de produtos de moda e design. E vai ser tudo nessa quinta-feira, a partir das 19 horas, lá no restaurante La Dolina, aqui em Bairro República. E para linkar também aqui com o tema de hoje, vamos tocar agora duas músicas que vêm dessa origem afro-latina, né? Quer dizer, os processos mineiros afetam muito os territórios das comunidades. Então nós temos aqui duas músicas colombianas, na verdade, diretamente do Chocó, que é um departamento com 80% de população negra. E vamos tocar Alamina, com a Tânia Maco, uma maravilhosa cantora, né, apresentada pela Luciana GB, está lá na Colômbia agora, nossa colega aqui do Sou Louco Por Ti. E depois temos Ouro, que é do grupo Chocib Town, que fala justamente da extração do ouro em mega escala por grandes empresas nos territórios das comunidades negras tradicionais, que vivem dessa mineração artesanal há muito tempo e estão sendo, digamos, deslocados seus territórios e tirados sua forma de sustentação por essa mineração em mega escala. Então vamos ouvir esses dois sons lindos aí. Se liga no Sou Louco Por Ti.
Yo no quiero morirme en un socavón, no, 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 no. Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo quiero morirme sin aire, sin sol. A los hombres no, y aunque mi amo me mate, a la mina no voy, y aunque tenga cadenas, esclava del sur. Cuando salgo de la mina,
feira, 10 de novembro, vem aí mais uma noite multicultural Soul Black, numa edição especial em homenagem à música e à cultura latino-americana. Vai ter discotecagem, gastronomia, moda, design, literatura, fotografia e artes plásticas. Todo esse mix de arte vai ser temperado com o melhor da música afro-latina para você. Quinta-feira, 10 de novembro, a partir das 19 horas, no restaurante La Dolina, em bairro República. Apoio Rádio Universitária FM, programa Soy Louco Por Ti e restaurante La Dolina, comida com cultura.
Y todo se lo llevó. Ladrón te fuiste
con mi oro
y me dejaste
sin mi oro.
Ladrón te fuiste
con mi oro
y me dejaste
sin mi oro.
Con solo engaña más viniste pa' acá a llevarte mi oro primero. Con tu acento extranjero y tu pinta de sombrero, echa pa' allá, fuera de acá papá, no vuelve a robarte hoy. Señor, yo te dejo, vete con todo y espero.
Dueños son empleados, la pobreza ha llegado, la inocencia se ha marchado, y de aquí no me voy, voy, de esta tierra yo soy, soy, mi alma es como los ríos, camino recorrido.
Oro, te llevaste mi oro, oro,
estamos de volta aqui no estúdio da Universitária com o programa Soy Loco Por Ti. O tema de hoje é extrativismo na América Latina. Estamos com a presença da Júlia Castro, mestre em Ciências Sociais aqui na UFES e pesquisadora do grupo Organon. Júlia, comenta pra gente um pouco assim, o que, que é extrativismo, como é que a gente pode definir extrativismo e como ele se relaciona com a história da América Latina.
Então, na verdade, a América Latina sempre foi extrativista, né? Desde o período colonial, a extração de bens minerais sempre foi um dos eixos da exploração colonial, né? Toda a região. E esses impactos que sempre marcaram muito forte, né? A reorganização territorial, social, política e cultural também, né? Das populações que já viviam aqui. E a gente continua até hoje com essa vocação extrativista, né? É uma ideia de que o Sul sempre fornece os bens primários para o Norte, né?
Porque a gente é mais rico nesse sentido, né? Mas também porque já foi extraído, né? Os países
já acabou
centrais,
tudo lá
já,
pra cima,
a Europa,
né?
Estados Unidos já extraíram boa parte, né? Dos minerais.
Exatamente. E acho que o rompimento dessa barragem, ela marca o fim de um mega ciclo, né? De commodities mesmo, né? Commodities são esses bens naturais, bens primários, né? Como soja, o petróleo, o gás e os minérios. Ele marca o fim, é um boom da economia, né? De commodities. E quando se ouve uma alta demanda, né, desses países do norte, extraímos muito, e vale comentar também que a América Latina, ela não produz, ela extrai e exporta, né? E o Espírito Santo, nesse contexto, ele está escoando, né? A gente fornece as infraestruturas, assim, os superportos e tudo mais, a forma de escoar isso, né?
E assim, extrativismo, quando a gente fala, o que a gente pode considerar como ações extrativistas? A gente fala muito da mineração, quer dizer, o petróleo.
O extrativismo, ele envolve todos os bens minerais, assim, eu acho que a própria monocultura do eucalipto, as monoculturas de soja.
Inclusive a água, né? Por exemplo, as represas, as hidrelétricas,
exatamente.
Você usa esse recurso natural, extrai ele para tirar algum proveito. Né?
Esse desenvolvimento econômico baseado mesmo em bens primários, bens minerais.
E tem alguns estudiosos que falam em neo-extrativismo, né? Usam esse conceito, né? Principalmente na academia e tal. Como é que você definiria? Por que neo? O que tem de novo nesse processo atual que está se dando, principalmente aqui na América Latina?
Então, esse neo-extrativismo, ele vai envolver... Bom, já exploramos muito nos territórios e a gente ainda tem a crença de que se deve explorar ainda mais. Então, quando você pensa, por exemplo, em Serra Pelada, estão querendo reabrir as minas e já foi super explorado. E voltar lá, reabrir aquelas minas, envolve uso de tecnologias. Se a qualidade dos minérios diminui, envolve em cada vez mais impactos, uso de cada vez mais água, e quando você pensa em água, a gente está vivendo várias regiões, né, uma crise hídrica, e esse neo-extrativismo, os países da América Latina usam muito esse discurso, né, de que em nome da extração desses minérios, desses bens naturais, o desenvolvimento econômico alia essas duas coisas, né, a erradicação da pobreza e etc., né?
Inclusive tem uma campanha aqui na América Latina que chama El Agua Vale Más Que Ouro, né? Tipo, a água vale mais que ouro, porque a extração de ouro, ela acaba destruindo muitas vezes os recursos hídricos de regiões e deixando as comunidades em situações muito, muito vulneráveis. Não é muito diferente do que aconteceu que acontece no Espírito Santo também, né? Apesar de, tudo bem, não chove há muito tempo, mas assim, você também tem uma série de impactos de megaprojetos que causam esse dano. E aí lá tem a região de Páscoa Lama, que é uma luta, né, social, que tem sido feita nesse sentido, de questionar se vale a pena explorar o ouro. Na Argentina, questionar se vale a pena, digamos, essa mineração a céu aberto, o uso de cianuro, né? A mega mineração, né? Então tem vários questionamentos aí. Nós temos também aqui algumas músicas que falam um pouco disso. Mas antes vamos falar de um evento que vai acontecer também. Lembrando, você vê que essa semana tem bastante coisa legal. Vai acontecer uma mesa redonda com o tema Resistências na América Latina. É uma atividade que acontece dentro do 11º Encontro de História da AMPU, Associação Nacional, e vai ter como debatedores a Regina Crespo, que é da UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, e o nosso querido Tom Gil, professor aqui da História da UFES. Então, esse debate, Resistência na América Latina, acontece quarta-feira, agora, de 16 a 18 horas, no auditório da Engenharia Mecânica, CT3, que é o Centro Tecnológico aqui da UFES. Então, quarta-feira, 16h, no CT3, aqui na UFES, tem esse debate sobre resistência. E aí, falando em resistência, nós vamos ouvir a canção Bastardear, que é composta por Axel e Julieta Dias, que são argentinos, com participação de vários artistas argentinos dentro de uma campanha que questiona a questão da mineração. E também temos Antitodo, do Dr. Crápula, banda lá da Colômbia. Então, um som aí animado. Vamos lá.
Ya de minas a cielo abierto,
basta ya, muere el río, muere el suelo,
basta ya, es urgente, ya no hay tiempo,
se derriten nuestros hielos.
Es mi Argentina la que vienen a contaminar, llora la tierra herida, no nos vamos a callar, la Rioja amenazada, reprimida, andalgalá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El famatina no se toca.
Basta ya.
El agua y la vida no se negocia.
Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos.
Es urgente, ya no hay tiempo.
Córdoba, San Juan, el agua. No, 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 no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva. Cáncer, lo urgente, lo importante, ley nacional, prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería.
Basta ya,
la vida es nuestro derecho.
Escúchame. Basta ya, che, somos uno bajo el cielo. Basta ya,
es urgente, ya no hay tiempo.
Nuestra tierra está sufriendo.
Basta, basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya,
es urgente, ya no hay tiempo.
Somos uno bajo el cielo.
Basta ya,
basta ya, basta ya.
Meu nome é Adriano Monteiro, sou aluno aqui da UFES Brasil, sou ouvinte do Sou Louco por Ti, mando um salve para todos os irmãos latino-americanos.
Sou louco por ti, América.
We'll be right back.
Saiu o som do Dr. Crápula aqui no Sou Louco Por Ti. Estamos falando aqui do tema do extrativismo, falamos um pouco, né, dos problemas, enfim, várias questões sociais e ambientais que geram impactos. Mas também existem, quer dizer, toda ação tem uma reação, né? Existem processos aí de resistência aí na América Latina como um todo. Então tá aqui pra Júlio, pra você falar um pouco pra gente que experiências interessantes que você observa aí, quais são as estratégias que estão sendo usadas pra questionar isso, pra enfrentar esses atropelos, né, do modelo extrativista.
Toda ação tem uma reação. Se a gente pensa num empreendimento num território, tem gente, né, no território que não necessariamente almeja o desenvolvimento, concorda com aquilo.
Tem uma questão, só um parênteses, né? O convênio 169 da OIT, né, que fala de comunidades tradicionais e prevê a consulta prévia, livre, informada, quer dizer, que ela não acontece praticamente, né, mundo afora. Eu, pelo menos, desconheço o processo realmente onde tenha sido livre, informada, esclarecida, uma consulta, e uma consulta que fosse, quer dizer, realmente levada em conta, né, a opinião da população. Então, assim, existe uma série de questões que previstas, mas que não são cumpridas também, né, nesse empreendimento, inclusive na implantação deles, né, aqui no Espírito Santo, vários casos, né? Mas conta aí pra gente que processo que você acha interessante na América Latina.
Tem vários, né, tem muitas, ao mesmo tempo que somos uma região extrativista, somos também um povo que resiste bravamente, né? Eu penso muito no, por exemplo, no Equador, em Assuní, né, que é um dos lugares com maior biodiversidade assim, no planeta. E querem explorar petróleo em Assuní. E as populações lá têm inovado muito, né, nos processos de resistência e mobilização. E a gente pensa aqui no Espírito Santo. A gente tem uma campanha também muito inspirada lá em Assuní, que é Nenhum Poço a Mais. E, enfim, vários processos assim, que reúnem uma grande variedade de atores. Assim. Por exemplo, para discutir mineração no Brasil, a gente tem o Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, que eu também participo desse comitê. E é muito um esforço de, vamos reunir intelectuais, gente, pesquisadores que têm pesquisado sobre isso, vamos trazer pessoas dos territórios, vamos ouvir o que essas pessoas têm a dizer, assim, e como a gente pode ajudar. E às vezes você promover espaços que você leva afetados de diversos territórios, e aquelas pessoas conseguem dialogar ali, ver, às vezes, um afetado de regência que estava desmobilizado, sabe? Estava vivendo aquele contexto ali, estava descontente com aquilo, mas não sabe muito bem como reagir àquilo. Às vezes, você coloca ele em contato com uma outra comunidade que teve um processo de luta e alguns ganhos, e aquilo pode despertar nele, às vezes, né, um engajamento, assim, e por exemplo, o comitê, assim, é um espaço bem importante que desde 2013, por aí, vem debatendo, né, essas questões.
Tem movimentos, né, se não me engano, o MAN, que é o Movimento dos Atingidos pela Mineração, o MAB, né, que também MAB, trata da questão das represas, né, sim. Porque essa questão, por exemplo, da Samarco, né, aquela represa ia estar ali, mesmo que acabando, anos e décadas depois de ter terminado a extração, aqueles rejeitos estariam ali. Então, assim, a chance de rompimento de um caso, isso é pequena, né? Se você pensar, mas pode acontecer. A mesma coisa é Fukushima, né? A energia nuclear estava lá, estavam mexendo com o negócio, e por uma razão acabou rompendo, né? Obviamente tem todos os protocolos de segurança, mas assim, não são suficientes, né? Porque um descuido ou uma eventualidade.
Os processos de licenciamento aqui, que são sempre muito feitos de maneira muito insuficiente mesmo, né? Que as próprias empresas contratam quem vai fazer os estudos de impactos, né?
Exatamente.
Então você tem uma questão, assim, grave.
É. E até assim, o papel é importante também da universidade, ou de, enfim, questões jurídicas, assessorias jurídicas, porque às vezes as comunidades são pequenas, quer dizer, é uma luta realmente de Davi contra Golias, né? São grandes empresas com... pequenas populações ali, às vezes pessoas que não têm tanto essa instrução formal, né? Porém, elas têm garantidos uma série de direitos, né? E geralmente esse vínculo, esse diálogo tem sido importante exatamente para esclarecer, olha, esse direito existe, você tem esse direito, você pode lutar por ele, né? Então, porque são uma série de violações, né? De direitos. Eu queria destacar, por exemplo, a luta dos Munduruku, na região ali do Xingu, quer dizer, tem uma hidrelétrica prevista no território deles, território ancestral, e eles estão traçando uma luta, assim, heróica, né, de questionar esse modelo. Eles vão a Brasília e vão todos, né, eles falam, não, a gente não tem representante, vai todo mundo, então vão discutir, vão apontar as contradições, quer dizer, uma série de atropelos que vão sendo feitos, quer dizer, conhecer o direito para poder questionar, né.
É, e acho que é isso mesmo, que às vezes acaba que o discurso dominante acaba sendo essa questão mais jurídica, né, de ir às instâncias, é isso mesmo, né, as ações passam a buscar o espaço nos textos da lei, assim, né? E é um problema isso, na verdade.
Eu lembro que eu estava lendo uma vez essa questão, assim, né, do... Por exemplo, se tem uma comunidade indígena que ela tem uma montanha, que ela é sagrada na cultura dela, digamos, ele vai fazer a oferenda, quer dizer, na verdade é uma coisa essencial dentro da produção e reprodução cultural e da vida deles, ou como um centro, enfim, também para observação astronômica ou o que seja, né? Quer dizer, uma montanha, por exemplo, pode ter várias utilidades. Só que se essa montanha ela é descoberta, que ela é, digamos, recheada de prata ou de ouro ou do que seja, o Estado, como, digamos, o subsolo pertence, geralmente nas constituições pertence ao Estado, esse Estado poderia meio que, digamos, reivindicar, né, a exploração desse espaço e passaria a destruir isso. Então, assim...
Exatamente.
Como é que faz? E aí, o que as comunidades fazem, né? Nesses casos, elas não têm, num estado colonial como é o nosso, elas não têm como ficar, isso é sagrado para mim, isso tem tal importância para mim, porque isso juridicamente não vale. Então, muitas vezes, elas vão buscar justamente, assim, mostrar qual é o impacto ambiental, qual é o impacto social, que, enfim, como vai modificar a vida, uma série de coisas, porque essa argumentação, tipo, não é válida nesse arcabouço jurídico que a gente tem, né? Então, assim... Uma insensibilidade, né, da burocracia.
As populações acabam ficando reféns mesmo, né, dessas instituições. Quando você pensa nas comunidades indígenas, não existe essa separação, né, do humano e a montanha. Às vezes, eu já ouvi uma fala, né, de um indígena da Guatemala, ele falando, eu não quero mineração no meu território porque eu sou filho da montanha, minha comunidade é filho do rio, então... E a gente tem uma dificuldade mesmo de entender isso, né? Se nós que estamos no processo ali de mobilização, às vezes não compreendemos completamente isso, quem dirá as instituições, né?
Exatamente.
É muito complexo isso.
Tem alguns casos também, que é o caso de Conga, que tem esse lema Conga Nová, é uma região no Peru que tem uma lagoa onde eles querem fazer essa exploração de ouro, e é uma mobilização muito forte, social. Na Colômbia, a represa de Quimbo também, que teve uma mobilização social, inclusive, né? Na Colômbia tem vários casos, né? Eles têm essa questão que eles chamam da locomotiva mineira, né? Como, digamos, a locomotiva que puxa o progresso do país. Isso é bem o discurso do governo. E eles também têm mobilizações, né? O que você falou, Yasuni também na cidade. É um parque lá na Amazônia, longe, mas na cidade as pessoas também se mobilizam porque entendem que é importante, né? Bom, daqui a pouco a gente vai voltar também para falar um pouco do Espírito Santo, né? A gente estava conversando aqui da Rede Alerta Deserto Verde, né? Que foi também uma importante mobilização. Mandar um abraço para o Alan, que mandou aqui sobre o Cerro de Pasco, mandou no Facebook uma informação para a gente. Uma cidade está construída, né, do lado de uma cratera de exploração de 300 metros de profundidade, 1 quilômetro de largura. E tem uma cidade ali, né, construída ao redor dessa exploração mineral. E lembrar também de Potosí, quem foi na Bolívia e tiver a oportunidade de conhecer Potosí, que foi, assim, digamos, a grande cidade colonial mineira da América Latina, onde se diz que, enfim, que se podia construir com a prata extraída ali uma ponte que ligaria Potosí até Madrid, né? Para onde foi a prata, né? Digamos, e que no livro do Eduardo Galeano ele cita como a cidade que mais deu e que nada recebeu, né? Então foi uma extração muito forte, e hoje Potosí tem uma certa decadência ali, né? E entre os atrativos turísticos, é interessante, existe um tour das minas. Você vai lá, reúne grupos, geralmente muitos gringos, né, e tal, e vão lá conhecer de perto como é que é essa extração, que me parece, eu tive lá, pouquíssima tecnologia usada, realmente é bem artesanal e tal, e uma condição bastante precária e complicada, a mortalidade é alta, né? Os mineiros não vivem muito, ganham pouco. E nós temos aí uma canção justamente de uma banda que é lá de Potosí, que é o Savi Andina, uma música folclórica muito bacana, que chama El Mineiro, que fala um pouco dessa realidade aí das minas. E também na Canção del Mineiro, com Victor Jara, cantado ao vivo em Cuba, ele fala um pouco também da situação aí, antes da música, da situação da mineração no Chile. Vamos ver o som.
Tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará hoy lejos de aquí. He destinado a vivir, estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero Camilla hasta y manta, minero gira causa tuní. Mana y mai pisca puanchu, suque tu leitas a pescai. Minero manta lluvia kunki, minero gira causa tuza, mi huacachari causa parí, huacaricus paricus cani. Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta
gratitud, mi gran tragedia terminará. Lejos de ti, predestinado a vivir, estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla y mantas, minero gira causa tuní, mana y mai pisca tu ancho, soque tu ya y tasa pesca y minero manta y uria cunqui, minero gira causa tu sal, minar cachar y causa parí, calicus pasicus cani.
Soy loco por ti, América.
Universitaria.
¿Cómo?
Universitaria.
Uno de los compañeros trabajadores, parte de la clase trabajadora de mi país más sufrida, junto con los mineros de la Pampa Salitrera, son los compañeros, los caras negras, como se le dice, los compañeros mineros del carbón. En Chile ya se nacionalizó la mina del carbón y ahora le pertenece a Chile. Y es dirigida por los trabajadores. Un obrero es el gerente general. Y así, antes sí que esto sucediera, hubo mucha muerte, masacre, sangre, para que unos señores Cousiño, bueno, viajaran por el mundo, tomaran whisky e hicieran que sus hijos se educaran en el extranjero. En Lota, donde están las minas del carbón, la parte más verde y hermoseada le pertenecía, bueno, a los técnicos extranjeros, y la parte más baja y sórdida a todos los trabajadores. Las minas del carbón en Chile son minas muy profundas, subterráneas, y van por debajo del mar. Y allí un turno que está en una veta hacia el final, bueno, tiene que caminar unos 300 kilómetros por bajo el mar. Allí estuvo Fidel también, con su casco y su traje especial, y lo hicieron llegar hasta una veta. Canción del minero. Thank you.
pa'l patrón, nada pa'l dolor. Minero soy, a la mina voy, a la muerte voy. Minero
América, soy loco por ti, amore. Nada, un gran saludo a la radio. Soy loco por ti, América, o como se llame, nada. Al final, gracias, gracias por el espacio. Mi nombre es Ana Tiyu, soy de Chile. Qué lindo ver espacio ahí que estén haciendo pensar a la gente.
Ni mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia, tus manos manchadas.
Tus hermanos tendrás que matar. La tierra que llora se va a desangrar. Y llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia.
Tá um pouquinho do som da Ana Tijux, cantora rapper chilena. Você que ligou a rádio agora, estamos aqui no Sou Louco Por Ti, falando de América Latina, como sempre, toda segunda-feira. E o tema de hoje é o extrativismo na América Latina. Falamos já um pouco dessa realidade e vamos trazer um pouco também para o nosso contexto local, né? Já que o Espírito Santo também faz parte da América Latina e faz parte bastante, digamos, desse projeto, né? Do Brasil e dos países latino-americanos. Então estamos aqui com a Júlia Castro. Fala com a gente, Júlio, quais as principais atividades extrativistas que a gente pode identificar aqui no Espírito Santo e quais os impactos socioambientais que elas geram?
Bom, o Espírito Santo, acho que predominantemente ele vai fornecer infraestrutura, né? É um grande fornecedor de infraestruturas para esse escoamento do que é produzido, né? Dos minérios. A gente tem o Porto de Tubarão, que está aqui impactando, jogando pó de minério em cima da gente todos os dias, né? A gente tem diversos projetos de portos, superportos em licenciamento, a tentativa de trazer minerodutos para cá. Bom, e além de outras atividades também, como algo que a gente não fala tanto quando fala de extrativismo, por exemplo, a indústria do mármore e granito, que é muito forte.
Ah, verdade, né? Bastante.
A gente nunca lembra. E
que deixa suas crateras aí.
Exatamente,
né,
exatamente.
Cachoeiro, região, principalmente.
Exatamente.
O Santo, acho que é mais ou menos metade, mais da metade da produção da exportação do Brasil vem da região.
Exatamente.
Ali de Cachoeiro, Sapimirim, vem do Espírito Santo.
É, que é muito forte essa indústria aqui. E também as monoculturas de eucalipto, né, que faz uma viagem, pega uma estrada, principalmente para o norte do estado, e estão lá, assim, aqueles desertos verdes, né? E, bom, isso vai implicar em processo de resistência também, né? Porque isso tudo implica perdas territoriais, né? No norte do estado a gente pode falar, acho que a rede alerta é muito importante, assim, né? Nesse processo de mobilização transnacional, principalmente, porque se quem tira os nossos direitos, os nossos territórios, é uma força transnacional, a mobilização precisa ser transnacional também, né? Precisa incidir em outros espaços. Assim.
Inclusive, por exemplo, a questão da luta dos indígenas Mapuche no sul do Chile tem a ver com esse mesmo modelo, que é o pinus, na verdade. É pinus e eucalipto, mas lá tem uma resistência muito forte porque os territórios estão sendo invadidos por essas monoculturas. Na Colômbia é a palma, né? A extração de azeite de palma, que produz, assim, o mesmo, na verdade é o mesmo processo, né? Às vezes diferentes produtos ou similares, mas que também estão causando impactos similares aí, né?
Exatamente. Essa coisa toda vai gera uma série de problemas ambientais que eu penso muito, lembro muito do antropólogo Veras de Castro, que ele vai falar sobre, ele fala muito sobre cosmologia indígena, né? E que ele fala que, às vezes, esse empreendimento chega num território que tem uma comunidade indígena, por exemplo, que tem uma compreensão completamente diferente, tem uma cosmologia própria, ele não quer ver o desenvolvimento ali, ele, né, não é o que ele almeja. Uhum. E aí há a transformação do indígena em pobre, né?
Exatamente.
Então, meio que é um meio de manutenção, assim, né, dessas populações.
Eu acho, curioso, tem até um documentário que eu acho muito interessante, que é o Disque Quilombola, que ele aborda de uma maneira bastante suave, a partir das crianças, o que foi esse êxodo, né? Por exemplo, antes eram 100 mil comunidades quilombolas no interior do Espírito Santo, na região de Sapé do Norte, que é o norte do Espírito Santo, e hoje são 10 mil. Quer dizer, houve um êxodo, ficaram 10% nos territórios, e o resto foi, na verdade, empurrado, né? Os territórios foram comprados, ou foram obtidos por meio de coação mesmo, de ameaças, né? E a população foi saindo de lá, da sua modo de vida tradicional, e veio formar esses bolsões, né? Nas favelas da Grande Vitória, nas regiões periféricas, como é, por exemplo, São Benedito, né? Que é onde esse curta-metragem aborda, onde tem muitas famílias quilombolas, né? Que hoje passaram a viver numa cultura urbana que não permite viver da sua forma tradicional.
Exatamente, mas ao mesmo tempo a gente tem muito forte os processos de retomada de terras, dos quilombos do norte do estado.
Exatamente.
A luta das comunidades indígenas de Aracruz também, né, lá contra Aracruz, no contexto da Rede Alerta contra o Deserto Verde.
Uhum.
Também. Então, ao mesmo tempo que você tem esses impactos muito fortes, você tem um processo de luta e mobilização também tão forte quanto, né?
Exatamente.
E que acaba tendo alguns ganhos também.
E outra questão, assim, bastante importante, que a gente vai falar agora, é a questão do petróleo, né? O Espírito Santo hoje é o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, e o petróleo, quer dizer, é como você falava, cada vez tem que buscar mais longe, né? Cada vez tem que explorar mais, e hoje o pré-sal está localizado, quer dizer, numa profundeza, acho que 5 mil metros, quer dizer, abaixo do nível do mar.
Exatamente.
E o preço do petróleo, que foi 100 há pouco tempo, né, alguns anos atrás, 100 dólares o barril, hoje vale 25 o barril. Então, assim, não se sabe nem se vai valer a pena tanto investimento com os preços nessa altura. Mas gera também uma série de impactos sociais e ambientais nesse entorno. A questão dos royalties, que era justo uma compensação, e agora é cada vez menos, né, ele é distribuído entre regiões que não são afetadas. É um discurso, né, de uma redenção por meio do petróleo, que o petróleo vai nos trazer progresso, mas as comunidades realmente não vê muito. O caso do presidente Kennedy é emblemático, né? Tem o maior PIB per capita do Brasil e não está longe de ser um município rico, né?
Acho que aliar os royalties à educação, ao desenvolvimento, assim, já é uma tentativa de legitimar um processo que é completamente... A gente não sabe quais os impactos, né? E, inclusive, já tem impactos. Os próprios estudos, né? As sísmicas, por exemplo, que são feitas no litoral, os pescadores já relatam vários impactos que aquilo...
É, porque são emitidas, né, acho que são ondas sonoras, né, isso. Que embaixo do mar para identificar petróleo, e isso afeta os cardumes, afeta exatamente, inclusive as baleias, né, perdem o rumo, ou saem da região e afeta essas comunidades. Mas então, assim, como a gente já falou, está rolando a campanha Nenhum Poço a Mais aqui no Espírito Santo. E houve uma série de atividades esse ano, junto com movimentos sociais capixabas, afetados por essa questão do petróleo. E vai acontecer um seminário da campanha, que é o encerramento desse ano da campanha, que vai ser no 19 e 20 de novembro, sábado e domingo, lá na Ponta da Fruta. Se precisar mais informações, você pode procurar lá, Campanha Nenhum Poço a Mais, no Facebook, ou escrever para a gente, nosso Facebook do Sou Louco Por Ti. Então, essa campanha está articulando movimentos e apontando os impactos da cadeia petroleira no Espírito Santo. Lembrando que é exatamente o que você falou, né? A questão da infraestrutura. Não é só a extração do petróleo que causa impacto, né?
É toda uma cadeia, portos.
A própria Jurong, esses empreendimentos que estão associados, né? A produção de tubos, a produção de navios.
O rastro de destruição.
E é uma questão que precisa ser melhor discutida, né? Não é questão só de se opor em todos os aspectos, mas assim, quais são as questões, o que, que se cumpre, o que, que não se cumpre, quais os impactos reais para as populações e qual é a riqueza e para quem vai a riqueza gerada por esses empreendimentos. Então, acho que essa 19 e 20 de novembro, esse seminário, é uma oportunidade também para aprofundar esse discurso junto com acadêmicos, movimentos sociais, ativistas e tal. Então temos, assim, duas canções. Uma vem lá da Venezuela, que é Ouro Negro, de Gualberto Ibarreto, que fala da descoberta do petróleo, a música mais antiga. E a Venezuela está vivendo uma crise profunda exatamente por isso, né? A dependência do extrativismo, a dependência do petróleo, que é mais de 90% das exportações venezuelanas, os ingressos de importação vêm do petróleo. O preço do petróleo, como eu já disse, caiu quatro vezes, né? Está quatro vezes menor do que era anos atrás, que permitiu vários avanços sociais, mas agora o Estado está, enfim, à beira do colapso por não ter recursos, não ter criado alternativas a esse modelo, né? Que é um risco que a gente tem também, achar que o Espírito Santo vai estar sempre bem, porque tem muito petróleo e um dia isso, enfim, se reverter, né? E também vamos ouvir Patagônia Sem Represas, do Ángel Parra, filho da grande cantora Violeta Parra. Ele canta também a questão da luta no sul do Chile contra as represas, né, as hidrelétricas. Então vamos de som, daqui a pouco a gente volta para terminar esse Sou Louco Por Ti.
En las entrañas de Venezuela dicen que han encontrado una cosa buena. Dicen que vale mucho, dicen que huele mal, no me imagino qué será. Dicen que puede más que cualquier gobierno, que es una maldición que inventó el infierno. Que puede hacernos ricos, que puede hacernos mal, solo el tiempo nos lo dirá. ¡Oh, negro! Oro crudo, qué futuro nos traerá. Realidades o espejismos, a mí me da lo mismo, nada me va a tocar, voy a seguir viviendo igual. Desde Menenauro hasta Mirimire, y desde Caripito hasta Quiriquire, tacata los taladros, tacata, tacata, hieren la tierra sin cesar. Los extranjeros dueños de las cuadrillas van anunciando un mundo de maravillas, que ya no habrá pobreza, ni pena, ni dolor, que vamos a vivir mejor. las entrañas de Venezuela. Dicen que han encontrado una cosa buena. Dicen que vale mucho, dicen que huele mal. No me imagino qué será. Dicen que puede más que cualquier gobierno. Es una maldición que inventó el infierno. ¿Qué puede hacernos ricos? ¿Qué puede hacernos mal? Solo el tiempo nos lo dirá. Oro negro, oro crudo, ¿qué futuro nos traerá? Realidades o espejismo.
Universitaria.
Vienen con hambre los perros y no respetan al aire. Cual jauría sin bandera, así son estos chacales. Quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los humedales, desolación y ceniza. Y me van a encementar mis flores y hortalizas. Quieren robar el agua, herencia de los abuelos. Y por si esto fuera poco, ocultará nuestro cielo. Sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer. Hermoso el atardecer, con sus brillos naturales. Río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. El alma le vendo al diablo, pero no la Patagonia, llena de sangre e historia, como lo escribió don Pablo, del río Pascuatamango, con sus cisnes y flamencos. Este paraíso pueblan, en verano y en invierno, la tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno. Venderían el aire y hasta su madre. La nieve de estas montañas es de todo, no es de nadie. Si no tomamos conciencia de esta segunda invasión, se llevan mañana tu hijo a una guerra a otra nación. Patagonia sin represa, escrito en el corazón.
É isso aí, pessoal. O Soroco Poxa tá chegando no final, já estamos no último bloco. Vou só dar um anúncio aqui, ó. Sábado, dia 12, tem Festa Latina, aquela famosa Festa Latina lá no K3, quiosque 3 e Camburi. É, dá para dançar muita, muita música legal. E o tema dessa edição vai ser Eu Amo Retrô. Vai ser uma festa retrô. Então, sábado, dia 12, a partir das 21 horas, lá no K3, quiosque 3 da Praia de Camburi, a famosa Festa Latina aqui de Vitória. E também lembrar outra vez que quinta-feira tem o evento Sou Black Latino, um evento multiartístico no Ladolina, que vai falar da questão afro-latina, com DJ, com artistas, arte ao vivo, muita coisa legal. Então o Ladolina é um restaurante argentino aqui do bairro República. Agradecer aqui a Júlia Castro, que, né, participou aqui com a gente, falou um pouco desse tema do extrativismo. Pedir para você se despedir aí, também falar um pouco da sua pesquisa que você está fazendo, do Organon, que é um núcleo bastante importante, né, aqui na universidade, nesse tipo de questão.
Eu agradeço, primeiramente, né, abrir o espaço aqui para falar desse tema, que é o tema que eu tenho me dedicado a pesquisar. A minha pesquisa é muito voltada aos processos de mobilização e resistência nos territórios, né? Vou pensar ali as conexões, as redes de ativismo ambiental que tem se formado nesse processo latino-americano. E quero convidar as pessoas a conhecerem o trabalho do Organon, né, que é o núcleo que eu faço parte aqui na universidade, o núcleo de estudo, pesquisa e extensão em mobilizações sociais. A gente reúne bastante material no nosso site, nossa página no Facebook, a gente está sempre divulgando os eventos, os encontros, a gente promove muitos encontros também. E ajuda os processos de mobilização. E nossa página tem bastante material relacionado a isso. E procurem Organon. E também o Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração. Tem a página no Facebook, que essa questão de Mariana, eles têm se dedicado muito a visibilizar. Sempre produzem muito material também, notícias. E está no Facebook, em Defesa dos Territórios Frente à Mineração.
Então tá, obrigado pela presença, pela contribuição aí, acho que a ideia do programa é justamente essa, né, de que essa produção que está sendo feita na academia possa chegar para outras pessoas por meio da rádio. E então semana que vem a gente está de volta, toda segunda-feira de 11 a meio-dia, você sabe que tem um encontro marcado aqui com a música, com a cultura, com a história da política da América Latina. Esse é o Sou Louco Por Ti, hoje é Vitor Taveira aqui na apresentação. E para despedir tem um pedido da Júlia aqui, uma música bem bacana, do grupo carioca El Efecto. É assim mesmo em espanhol o nome, né? E a música chamou Encontro de Lampião com Ike Batista. Imagina só, né? Aí você vai ouvir a letra e você vai curtir de que eles estão falando. Vamos ouvir o encontro do Lampião com Ike Batista, El Efecto. Até segunda que vem, boa semana, hasta luego.
Coisas bem distintas, uma é o preço, outra é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor, da vida, da dor, da glória, e tão pouco dessa história, memória de cantador. Um dia daqueles de só risco, um bando de cangaceiro mais valente nunca visto. Candeeiro, labareda, zabelê e mergulhão, Juriti, maria bonita, volta a ser que Lampião. Ei, Nedina, quinta-feira, beija flores, é sereno, lamparina, bananeira, andorinha e o moreno. Moderno, trovão, dada, foi cabra, vir mais turisco pra morte se a refrescar. Mar, diabo, São Francisco. Um escarcéu, aperreia todo bando. Vem o trem rasgando o céu e na terra vai posando. O grande urubu de lata, cercado por muitos homens, desce um brinco de gravata falando ao telefone. Chegou do bando, grande pinta de artista, disse com ar de desprezo, muito seco.
louco e elitista. Alongada, ré do pé, que agora isso é de Ike Batista.
Perdoem a grosseria desse empregado meu. Sou homem civilizado, não gosto de violência. Trago papel assinado, prezo pela transparência. A terra é de fato minha, o governo fez leilão. Eu que dei o maior lance, ganhei a licitação. Não sou nenhum trapaceiro, o que é meu é de direito. Mas como um cavalheiro, lhes proponho um outro jeito.
Chincha pra um papo particular, uma proposta de ouro difícil de recusar.
Vou ganhar muito dinheiro com um novo agronegócio. Emprego teu bando inteiro e ainda te chamo pra ser sócio.
Tu pode comprar São Paulo e o Rio de Janeiro. Foto em capa de revista, por causa do seu dinheiro. Tem obra no mundo inteiro, petróleo, mineração. Mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço.
Virgulha no Lampião.
Tu gosta de X, mas antes eu vou lhe dar um chachado que diz. Tu gosta de X, mas antes eu vou lhe dar um chachado que diz.
tintas, o meu preço até o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor, da vida, da dor, da glória, e tão pouco dessa história, memória de cantador.
Así que te gusta la música latinoamericana. Bueno, entonces tenés que escuchar Soy Loco por Ti, un programa de música latinoamericana de Radio Universitaria. Toda segunda-feira, às 11 horas, na 104.7 FM. Ou no site universitariafm.ufs.br. Chega mais, cola com a gente. Soy loco por ti. Por una Latinoamérica más unida hacia la patria grande.